O que eu quero compartilhar com vocês é este tema: Eu os ouvirei dos céus. Em 2 Crônicas 7,14, é um versículo bastante conhecido por todos. E ele é muito usado em campanhas de avivamento, né? E ele é útil mesmo para isso, e serve para isso, e ele é para isso. E lá na nossa versão está escrito o seguinte: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Quando você olha para este texto, o que você aprende de Deus? Deus, primeiro, tem um povo. Ele tem um povo como sua propriedade. O que Deus espera do seu povo? O que Deus espera do seu povo? Que ele não viva em pecados e, se caso os cometer, que se arrependa. Que seja humilde, que ore a Ele. Agora, o que mais nós aprendemos de Deus? Que Ele ouve as orações daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem seus erros espirituais e morais. Não é isso? O que mais nós aprendemos de Deus? Ele é um Deus que perdoa. Alguém diz: perdoar é esquecer. É impossível. Ninguém esquece. Quando você perdoa uma pessoa, você passa por cima das suas lembranças, quando você tem o desejo de lembrar delas. Entende o que eu disse? Perdoar é uma batalha espiritual. E você só consegue perdoar com a ajuda do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você não perdoa. Então, preste atenção. Perdoar é uma batalha dura. Por quê? Você tem que passar por cima das suas lembranças. E então, o que você tem vontade é esfregar na cara das pessoas o que elas são, mas você não fará isto. Mas por outras vezes, ou noutras oportunidades, você terá que dizer o que elas fizeram no passado. Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus muitas vezes disse: lá no passado, vocês foram isso, vocês fizeram isso, vocês se esqueceram do que eu fiz, ou não é? Então, as pessoas dizem assim: Deus perdoa ou não perdoa? Porque ele diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, por que ele lembra? Porque há momentos em que você precisa trazer uma cena do seu subconsciente ao seu consciente. porque você está incorrendo nos mesmos erros que cometeu lá no passado. E erros estes que o privaram, que o afastaram da presença gloriosa de Deus e dos recursos da sua graça. E por isso que nesses momentos é importante lembrar a pessoa que ela está se afastando da graça de Deus. Por isso Paulo diz: não cometamos os mesmos erros que os nossos pais cometeram lá no passado, lá no deserto. Então Deus tem o direito e nos dá o direito de lembrarmos as pessoas os erros que cometeram, e isto não é falta de perdão, mas é um ministério de ajuda, é uma ação misericordiosa quando você começa a dar a alguém o que ela realmente precisa receber naquele momento. O que mais nós aprendemos de Deus? Que Deus tem o poder para restaurar pessoas, e não só pessoas, mas de modo abrangente um país. Quando as pessoas mudam, Deus pode mudar áreas, famílias, regiões, o país, porque ele tem esse poder. Porém, fique claro, Deus não mudará uma casa, uma área, uma região, um país, sem antes transformar pessoas. É impossível. E o que nós aprendemos sobre o homem neste texto? Que ele é um pecador. Nós somos pecadores. Cometemos erros. E ai daquele que diz que não comete. Nós temos a condição de fazermos juízo próprio e nos arrependermos, reconhecermos nossos erros, nossas falhas e confessá-las diante de Deus. Nós temos a capacidade de crer em Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e nós podemos orar a Ele. E esse texto é sobre intercessão. E é aquilo que nós vamos falar. Então, o homem tem a capacidade de confiar no perdão de Deus, levantar sua cabeça e retomar o seu caminho. E que ninguém o impeça. E o homem tem a possibilidade de desfrutar de toda a prosperidade que Deus lhe der. E que ele aprenda a desfrutar do que Deus lhe dá com muito respeito, pois ele deve ter aprendido com seus erros passados. Amém? Então, eu dei uma visão assim para vocês do que a gente pode encontrar aí. Só nisso aqui a gente podia falar muitas coisas. Mas, quando este versículo foi, ou melhor, quando estas palavras foram ditas, quando Deus falou isto, quando Salomão acabara de construir o templo e o palácio real. Então Salomão construiu um templo, Davi queria tê-lo construído, porém Deus não permitiu, mas Davi disse, o senhor não quer que eu construa? Tá bom, mas eu vou comprar todo o material. E ele comprou, e Salomão, seu filho, construiu o templo, e dedicou o templo, e ele orou diante do altar, e diante de todas as pessoas que lá estavam, no dia da dedicação daquele templo, e à noite, quando ele estava nos seus aposentos, foi o momento em que Deus falou com ele estas palavras que nós acabamos de ler e pensar um pouquinho nelas. Então, Deus sempre ouvirá a nossa oração quando nela houver a preocupação com a sua vontade e propósitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente ora. E ora errado. João, o apóstolo, diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, seremos ouvidos. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas está escrito. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, seremos ouvidos. Então, pressupõe-se, ou então a Bíblia nos dá a certeza, vamos tirar o pressupor daí, temos a certeza que se orarmos fora da vontade de Deus, não seremos ouvidos. Então nós temos que ter o cuidado, quando nós vamos orar e interceder, seja lá o campo da oração que for, louvor, que nós tenhamos atitudes corretas, para que nós não escapemos, para que nós não fujamos da vontade de Deus. Então, vejamos lá, eu estou dizendo aí que a nossa oração é ouvida por Deus quando nós nos preocupamos com a sua vontade e propósitos. Vamos ver na Bíblia a veracidade desse pensamento. Então veja só, o nosso versículo é o versículo 14, mas eu vou ler os versículos 12 e 13, para que vocês possam entender melhor o versículo 14, se posicionar. Então Deus aparece a Salomão à noite e diz, Salomão, eu ouvi a sua oração. Onde está a oração de Salomão? Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 14 ao 42. Inclusive, vocês que receberam as minhas notas, eu a coloquei aí para que você possa ler depois. Tá? E quando você ler a oração de Salomão, procure observar as ênfases que eu coloco lá em negrito, porque depois daquelas ênfases, sempre tem alguma coisa que você deve prestar atenção, caso você queira exercitar o seu coração na palavra de Deus. Então Deus diz: eu ouvi a tua oração. E ele diz: e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Muito bem. Olha que coisa estranha. Ele diz: quando eu fechar o céu. Por que ele está dizendo isso? Porque Salomão, na sua oração, falou sobre isso. Eu vou mudar as palavras, trazer para o contemporâneo. Salomão disse: Senhor, quando o teu povo pecar, e o Senhor fechar o céu, não deixar chover, então Deus está dizendo para ele assim: caso isso aconteça, Salomão, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, o que que eu fiz aqui? Ok, tá certo. Eu ouvi a tua oração, escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios, e quando eu fechar o céu, não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, percebe? Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Deus não está morando num templo. Porque na própria oração, Salomão disse: o Senhor é tão grande que nem cabe no céu. Como vai caber nessa casa? Ele sabe disso. E é incrível, quando você lê a oração de Salomão, o conhecimento que ele tem de Deus. E o conhecimento que ele tem do ser humano. E é incrível ler na Bíblia o estado espiritual e moral que este homem, que tinha conhecimento de Deus e do ser humano, se colocou. Por anos eu prego. Você pensa que está de pé. Então cuide para não cair, porque só cai quem está de pé. Então, para cair você precisa estar de pé. Você não cai se está deitado, você sempre cai de alguma altura. Você sempre cai de uma posição elevada. Não é assim? Então, quando o ser humano pensa que está numa posição elevada, ele corre o risco de cair. Então diz: perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então vejamos uma coisa agora. A oração de Salomão tem por caráter a intercessão. Porque na sua oração ele ora por si e ele ora pelo povo. Ele intercede por si intercede pelo povo. A sua oração intercessória se assemelha à de Jesus, à oração de Jesus ao interceder pelos seus discípulos em João 17. Vocês poderão ler depois também, é maravilhoso. A oração intercessória tem por objetivo o quê? Primeiro, glorificar a Deus. Deixe-me dar só uma pausa aqui, preste atenção em mim. Se você conseguir deixar de olhar para lá e olhar para os meus olhos verdes. Então veja lá. Quando Deus disse para Moisés, sai daí. Sai de babo. Estou que nem um alemão lá, aquele estava na igreja, e ele falou, Deus expulsa a demônia. E ele não viu, ele era grandão, ele pôs o dedo no bico de luz, que estava sem a luz, e tomou um choque. E ele disse, sai demônia! E ele sentiu o choque, sai da mim também! Então, então veja lá, agora já nem sei mais o que eu ia falar, Moisés, vocês se lembram quando Deus chegou para ele e disse, Moisés, eu vou destruir esse povo, lá no deserto, lembram-se disso? Então Deus disse a ele isso, e o que Moisés disse a Deus? Senhor, não faça isso. Ele intercedeu pelo povo, mas não deixou de reconhecer os pecados do povo que levaram Deus a tamanha ira. Porém, o que ele disse? Senhor, não destrua esse povo, senão as nações vão pensar de ti o quê? O que ele está fazendo? Ele está glorificando o nome de Deus. Deus olha para Moisés e diz, esse homem me ama. Ele não quer que as pessoas sintam vergonha do meu nome, desonrem meu nome. E é por isso que Deus diz a ele, Moisés, por causa de você, eu não vou destruir este povo, mas eles não entrarão, não farão parte da minha promessa. Ali Deus decretou algo. Algo que não mudaria. Porque quando nós pensamos em Deus, nós temos que pensar na vontade dele e nos decretos dele. Decreto é algo imutável. Jesus vai voltar, eu não sei quando, mas vai. O anticristo vai reinar neste mundo, não sei em que momento, mas ele virá. O mundo já está mostrando sinais de que ele virá. Correto? Quando Deus disse para Samuel, não peça mais por Saul, porque eu o rejeitei. Acabou. Não tem volta. Quando Deus decidiu enviar o dilúvio, não tinha jeito. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Não tinha jeito. Às vezes Deus, em nossas vidas, decreta certas coisas. Você não quer fazer a vontade de Deus, mas Deus decretou que você vai fazer. Você lembra de um exemplo? Jonas, esse demônio está entrando no meu nariz, nos meus ouvidos. Entrou aqui, ó. Agora morreu, hein? Então, ele comeu a cera aqui e morreu, hein? Então, faz 10 dias que eu não tomo banho e ele veio aqui. Então, veja bem, está decretada a morte dele. Então, veja só. Tem mais aqui, ó. É Siriri. Então, veja só. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Mas Deus decretou que ele iria e acabou. Ele foi buscar no peixe e não sei o que, e foi de má vontade, pregou de má vontade. E Deus fez o que tinha que fazer. E depois Deus tratou com ele. Não cabe agora aqui entrarmos nas razões do tratamento de Deus. Porém, a vontade de Deus deve ser procurada. Amada. Buscada. É por isso que a Bíblia diz que tudo neste mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus olha para Moisés e diz: ele me ama, ele quer fazer a minha vontade. E Deus então muda: não vou matar mais. Deus havia dito que ia fazer, mas por causa de um homem deixou de fazer. Então Deus pode sim, porque Ele é Deus, Ele faz o que quer. Se Ele quiser, Ele muda de opinião. Não é à toa que Ele diz: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve. Porque Ele tem o poder para transformar uma pessoa que o deseja, que o ama, que o passa a conhecer. Então vamos voltar ao texto. A oração intercessória tem por objetivo glorificar a Deus. A preocupação para com o seu nome, planos, vontade, propósitos, e pelo povo ou pessoas, para que elas sejam dele e atuem por ele. Então, você intercede para que as pessoas se tornem importantes para ele, e não para o seu grupo ou círculo de amizades. Porque convenhamos, eu já participei de muitas reuniões de oração. E como Atmani, em um dos seus escritos, ele chegou a dizer: eu sei que vocês têm boa vontade de orar por mim, mas por favor, parem de orar, porque vocês estão me atrapalhando. Porque vocês oram errado. Charles Finney, que foi um grande pregador, o maior avivalista americano, o maior de todos, E em todo lugar que eu ia pregar nos Estados Unidos, eu falava de Charles Finney. Eles não conheciam. Porque o povo de Deus tem a mania de não voltar ou conhecer a sua história. E por isso erra. E acaba seguindo heróis errados. Vocês não imaginam que nós chamamos de heróis pessoas que no passado foram assassinas, escravagistas, batia na própria mulher. E chamamos essas pessoas de grandes teólogos. Nós precisamos conhecer a nossa história. Certa vez, John Wesley saiu da Inglaterra para evangelizar os índios na América do Norte. Ele era um pastor anglicano, da Igreja da Inglaterra. E então, no barco, ele teve um contato com um grupo de irmãos, denominado como Morávios. Eles eram pentecostais. E a base deles ficava, se não me falha a memória, na antiga região tcheca, Tchecoslováquia, antigamente. E naquele barco, ele começou a observar a atitude daquele grupo. E aquele grupo começou a compartilhar com ele o Evangelho. Sabe o que ele fez? Ele chegou em Nova York e em seguida pegou um navio de volta para a Inglaterra. E as pessoas disseram: mas já voltou? Sim, porque eu saí para evangelizar e eu fui evangelizado. Ele conheceu o poder do Espírito Santo. Ele percebeu que não era capaz de viver a vida cristã somente com os pensamentos teológicos que possuía. Ele precisava de algo mais. Ele pregava em toda parte. Mas quando ele começou a pregar sobre santificação, que era o que a Igreja da Inglaterra precisava, porque ela estava mergulhada em corrupção, sujeira, pecados, iniquidades. E juntamente com John Wesley, pregava um outro homem fabuloso chamado George Whitefield. Eles eram companheiros. De repente, Whitefield começou a declarar ideias estranhas. E John Wesley o repreendeu. E disse: o Evangelho não ensina isso. E George Whitefield disse: então nós não andaremos mais juntos. Quando você faz a vontade de Deus, você perde amizades. Você não lembra o texto que nós lemos em um domingo retrasado? Acontece. E você tem que estar disposto a encarar. Não tem que ter medo, não. Porque o teu melhor amigo é Cristo. Aí, o que aconteceu com o Whitfield? Ele deixou algum legado? Deixou, mas não como John Wesley. A obra de John Wesley e seu irmão Carlos Wesley foi fabulosa, foi poderosa. E até hoje, os escritos de Wesley influenciam muitos cristãos na área de santificação, que é justamente o que a nossa igreja no Brasil hoje precisa para manter o fogo que Deus um dia acendeu em seu coração. Muito bem, vamos continuar. Está aguentando aí, gente? Então, você intercede para que as pessoas se tornem importantes, correto? Para Deus e não para o seu grupo ou para a igreja local, no caso. Uma pessoa só se torna importante para Deus quando se harmoniza aos propósitos dele. E que importância ela terá em meio ao povo de Deus se não o fortalece por meio da sua fé, crença e obediência às suas exigências? Como é que você pode dizer que uma pessoa que crê errado, não é obediente, facciosa, pode ser importante? Não é, porque ela não se dá importância. Mais um demônio. Então, como é que você pode fazer isso? Se você tem uma empresa e tem alguém lá criando caso, você julga esta pessoa importante? Claro que não. Então, que importância, voltando ao texto, uma pessoa que distorce a fé, com uma crença errada, desobediente, briguento, sei lá, não tem importância nenhuma. Não estou dizendo que nós devemos descartar, não é isso, mas não tem importância. Como Deus poderá abençoar o que destoa ou não se afina ao tom do que Ele ensina na sua palavra? Vamos supor que você tem um bom ouvido musical. E então, você vai à apresentação de um grupo, um coral, por exemplo, um pequeno coral. E lá você começa a ouvir os instrumentos. Eles dão uma introdução e você diz: que maravilha. E o grupo aqui com o microfone, esperando a hora. Aí o grupo entra. De repente você descobre que tem uma voz desafinada lá. O que os seus ouvidos fazem? Conduzem os seus olhos a procurar o desafinado. Onde ele está? Imagine o dirigente. Ele percebe que está desafinando. E ele então olha para aquela pessoa desafinada e... E a pessoa está... Todo mundo cantando em si bemol e ele em dó. Tenha dó. Aí, terminada a apresentação, o fiasco, o que o dirigente deve dizer a ele? O dirigente não vai chegar lá assim, você está fora. Não. Você precisa treinar mais. Você não está ainda qualificado. Você desafina. Você não pode participar. Enquanto você não melhorar a sua condição vocal, a sua afinação. Você topa fazer alguns exercícios? Aí, ele fica invocado. Porque ele se acha importante. Ele diz, não, mas eu canto. Mas todo mundo vê que ele não canta. Ele estragou o programa. Ele trouxe tristeza. Tanto tempo de ensaio. E ele jogou aquilo fora. E então ele reclama. Porque em todo grupo existem aqueles que eu sempre digo que são ligados afetivamente. E aí alguém do grupo fica aborrecido porque ele foi desconsiderado pelo dirigente. Mas o dirigente está cumprindo o seu papel. Ofereceu a ele a chance de treinar. Mas agora o aborrecido defende o desafinado dizendo que ele não precisa. Olha onde está chegando. E eu pergunto, quem é mais desafinado? O que desafinou ou o que se aborreceu com o desafinado? Ambos. Porque um desafinou na pauta, no tom. E o outro desafinou no propósito do grupo. Quem está certo? Quem está mais ou menos certo? Ninguém. Nenhum dos dois. Isaías foi claro na sua época. Ai de vocês, juízes, que prendem o inocente e soltam o culpado. Por quê? Porque o culpado tinha laços afetivos com a justiça naquela época. E o inocente não. Então você tem que tomar cuidado. Porque no reino de Deus, Existem muitas pessoas destoando do que a Bíblia realmente diz. E Deus não lhe dá o direito de defendê-las. Porque o que Deus quer é que elas mudem de ideia acerca de si mesmas. Porque senão Deus não ouvirá as nossas orações dos céus. Porque aquele que destoa não deixa de ser filho de Deus. Mas quando ele insiste em afirmar que não destoa, e começa a jogar irmãos contra irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina esta pessoa, no livro de Provérbios. O que significa abominar? Essa pessoa cai em desgraça. Então, todas as vezes que nós, por algum motivo, tomarmos uma atitude errada assim, que reconheçamos, para que nossas orações não sejam impedidas de serem ouvidas por Deus dos céus. Vocês estão entendendo ou não? Então, Salomão não quer estar desafinado com Deus e intercede pelo povo para que este também nunca esteja. Isso é intercessão. Isto é orar. Interceder é se derramar perante Deus, muitas vezes em choro e lágrimas, para que o povo de Deus seja de fato dele, por meio da sua verdade, e o obedeça através dela. Jesus disse: Pai, que eles sejam teus por meio do quê? Da verdade. Então, quando orar, os problemas não devem ser o foco da sua visão, mas focalize a causa dos mesmos. E seja uma bênção, faça alguma coisa. Vamos pensar no verso 13. Quando eu fechar o céu, o que, que é isso? O problema. E não deixar que chova, é o problema. Ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, o que é isso? Problema. Ou mandar uma peste atacar o povo. Ah, o povo é o problema, mas é o causador do problema. Então, o ser humano é que causa problema. Mais um. Hoje é dia, parece que eu não tomei banho mesmo, porque os mosquitos estão dormindo em mim. Então veja lá. Está muito difícil hoje em dia você pregar nas igrejas. Principalmente um pastor que fica 20 anos como eu. Tu Tudo que você fala é porque está atacando esse ou atacando aquele, e não é verdade. Eu estou ensinando uma verdade para vocês. E alertando a vocês que Satanás está armando um plano para pegar você. E agora você consegue enxergar por meio da palavra de Deus, você não vai cair na astúcia dele. Porque se cair, você cai de bobo. Defenda o reino. Defenda sempre a verdade. Lute por ela. E aí? A solução divina não está na eliminação das adversidades, dos nossos problemas, mas antes na transformação espiritual e moral das pessoas que causam os problemas. Você pode estar orando agora: Deus, meu filho, abençoa o meu filho, abre os olhos dele. Vocês estão intercedendo por alguém, não está? Mas procure saber o que está cegando a vida dele. Será que é a pornografia? Será que é o materialismo? Amizades? Eu vou fazer uma corrente pelo meu filho. Você nunca será uma bênção para o seu filho pelo fato de fazer uma corrente em favor dele. E nem de orar por ele. Porque todas as vezes que você ora por alguém, não basta orar, você tem que fazer algo. E às vezes algo que você não pretendia fazer. E você terá que se submeter à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que você gostaria de fazer. Deus diz na Bíblia por que você deixa de usar a vara? Às vezes uma varada é importante. Não é que você vai sair com um pau dando varada no filho, não é isso. Uma disciplina dura, mas é algo que vai machucar o teu coração. Mas você precisa fazer. No exemplo das ovelhas, às vezes o pastor precisa quebrar a perna de uma ovelha rebelde. E depois carregar nas costas, se ela permitir. Porque ela não anda. Quando você vai em vigílias, as pessoas passam a noite gritando, falando, mas poucos oram de fato. Porque orar não é ficar falando. Orar é se comunicar com Deus e ter prazer na presença dele. Ter prazer em gastar tempo com ele. Você fala, Lê a Bíblia, pensa, analisa a sua vida de acordo com o que está escrito. Mas nós chegamos à conclusão atual de que isso não é uma reunião de oração, porque oração tem que ter fogo. Você quer um fogo maior do que aquele que consome os teus pecados? O fogo que ilumina os nossos caminhos, para que nós não andemos em caminhos da morte. Quando era moleque eu comia isso. Então, épocas da luz. Tem janela aberta em algum lugar aí. Ou ficou e eles entraram, agora vai morrendo. Vira, alguns deles vão virar cupim. Enfim, lembre-se, Deus sempre está disposto a restaurar a sua aliança com aquele que se mostra humilde e disposto a reconhecer os seus erros, pecados, e disposto a se tornar uma bênção nas suas mãos. Então, vamos terminar lendo o nosso texto base, e eu vou colocar alguns comentários lá. E eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida aquilo que está sendo compartilhado aqui. Então, veja bem, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, o quê? Se o povo que tem a mim como Senhor e Deus, porque a palavra Senhor significa eterno, mas também dono. E aí ele diz, se arrepender, se esse povo se mostrar humilde e mudar o seu modo de pensar, eu tento fazer esse exercício com vocês para que vocês entendam a riqueza da palavra de Deus. E eu não sei qual foi a vez que alguém disse, mas isso aí atrapalha. Aí você tem que segurar, porque a vontade que dá é dar uma varada. Então, abandonar os seus pecados, afastar-se da maneira errada de viver e orar, buscar a minha presença após ter feito juízo próprio. Tem gente que comparece na presença de Deus de qualquer jeito. Eu sou filho do rei. Por isso que nós começamos a criar doutrinas dizendo, eu determino. Nós sempre vamos avançando na nossa arrogância. Existem igrejas nos Estados Unidos hoje onde o pastor está pregando pelado. E as pessoas comparecem peladas. Então, nós vamos avançando na arrogância. E, por quê? Deus nos criou nus. Então, qual é o problema de entrarmos aqui, termos um vestiário, deixarmos a nossa roupa lá e entrarmos nus na igreja? Você vê a ideia onde vai? Deus criou o homem sem roupa. Que todos compareçam perante ele sem roupa. Parece ilógico. É assim que acontece com as doutrinas erradas. Parece ilógico. Quando você lê um versículo da Bíblia, você não pode usar aquele versículo e esquecer milhares de outros. Ele tem que se harmonizar com milhares de outros. Se não me falha a memória, com 30 mil outros. Então, quem se atreve a ensinar a Bíblia tem que tomar muito cuidado. Assim como quem ora. Ou você nunca leu que nós não podemos colocar as mãos sobre as pessoas precipitadamente? Por quê? Porque nós podemos estar rogando a bênção de Deus sobre pessoas influenciadas por Satanás, pela natureza humana, que também é diabólica, e mundana. Mas quando nós nos atrevemos a ensinar essas coisas, as pessoas nos olham de rabo de olho. Como se nós fôssemos inimigos delas. E os errados são amigos. Onde nós vamos parar? Eu estou aqui para defender a sã doutrina neste lugar. Você, como pai e mãe, está na sua casa lutando para que seus filhos sigam a boa, honesta e elevada educação. Você luta para colocar o seu filho numa escola onde ele poderá receber informação, mais informação de cidadania moral e cívica do que ideologias. Para que não aconteça na sua casa o que aconteceu na casa de uma família, onde uma criança de 6 anos disse para o pai e a mãe: eu não sei se eu sou menino ou menina. Daqui a pouco nós não vamos ter mais noção de quem é cristão e quem não é. Nós sabemos que todos nós falhamos. E não é isso que nos tira o céu. Mas a insistência no pecado e no erro tira. Assim como a perseverança em Cristo nos leva para lá, a falta dela nos tira esse lugar. E então, eu os ouvirei do céu, eu e o meu povo entraremos novamente em acordo, restauraremos a nossa amizade ou aliança. Porque o povo quebrou. E então, quando Deus ouve as orações do céu, significa que Ele está disposto a restaurar a amizade. Como? Perdoando os pecados, eu os absolverei dos seus erros espirituais e morais. Vou passar por cima, porque estou vendo sinceridade em vocês. Vocês perceberam que eu exerci juízo. E tem mais, por causa da honestidade de vocês, da sinceridade com que me buscaram, eu farei o país progredir de novo, eu farei com que as terras de Israel voltem a ser saudáveis e produtivas, porque de novo as chuvas vão cair. O nosso texto lista três coisas: o povo, Deus e o país. O povo é o causador dos problemas. Deus é aquele que pode trazer a solução aos problemas. O país, Israel, a terra prometida. É o que seria abençoado pela transformação divina na vida do povo. Por isso que quando nós vamos orar, nós temos que ter Deus como Senhor, nosso dono. Examinar o nosso comportamento ao comparecermos perante Ele. Se estamos sendo volúveis ou não. Se estamos sendo firmes ou não. Meu irmão, eu amo a sua vida. Mas entre você e Deus, você sabe quem eu vou escolher. Você pode ter muito dinheiro. E isto não me atrai em você. Mas eu seria ingrato se eu os desonrasse. Escolhendo o errado em vez do certo. Vocês sustentam a minha vida. Me dão a capacidade de eu comprar roupa, o carro. De sobreviver, de subsistir. De dormir numa casa. Não posso ser ingrato a vocês, desonesto com vocês. Jesus disse: quem são meu pai, quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Nem a mãe, nem os irmãos de Jesus estavam acima de Deus. Que nós nunca coloquemos ninguém acima dele. E se nós somos julgados por Deus, nos humilhemos diante dele e não diante de pessoas. Deus nos chama para sermos humildes diante dele, para abençoarmos pessoas. E abençoar consiste mais do que dizer palavras: Deus te abençoe. Mas atos da vontade de Deus em favor do outro. Quando nós somos abençoados por Deus, todas as pessoas que convivem conosco, em uma área, uma região, uma casa, um país, poderão ser abençoados. Porque Deus não nos abençoa para que nós individualmente desfrutemos de algo, mas para que aquilo que recebemos de Deus nos torne capacitados para dar aos outros, porque aquilo que Deus nos dá é abundante. Deus quer tornar você em um instrumento da sua bênção. Lembre-se, antes você era uma terra improdutiva, mas quando Cristo entrou na sua vida, você passou a produzir algo. Porque a sua aliança com Deus foi restaurada, ou teve início. E então Deus chama você para andar em humildade diante dele e ser uma bênção aos outros. Foi isto que Deus disse a Abraão: Abraão, sejas tu uma bênção. Eu farei de você um homem abençoado, e por meio de você abençoarei todas as nações da terra. Todas! Todas! Mas Deus disse: eu sei que nem todos vão entender você, por isso abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu luto a vida inteira para permanecer num evangelho que glorifique o nome de Deus. Não sou perfeito, e confesso. Digo minhas falhas publicamente muitas vezes aqui. Não escondo a minha personalidade de vocês. Eu nasci assim. Não me tornem outra pessoa. Quero ser uma bênção. Para abençoar suas vidas com o dom que Deus me deu. Antes dos descendentes de Abraão ocuparem a Palestina, o que era aquela terra? Uma terra que disseminava o quê? O paganismo, a mentira, o ódio, a idolatria. Era uma região amaldiçoada. Ainda que manasse leite e mel. A terra era boa, mas por causa dos homens que moravam lá, era amaldiçoada. Você pode ser uma pessoa boa, tem qualidades, mas as suas atitudes, a sua crença, sua maneira de pensar, te afastam de Deus, dos propósitos dele. Porque você é volúvel. Não é à toa que Deus sempre diz: persevera. Eu conheci um homem que, quando entrou na igreja, arrumou uma namorada. Tinha muitas atrás dele. E então, ele acabou namorando com uma. E essa não lhe dava sossego. Se ele atrasava 5, 10 minutos, ela virava um inferno. Ele dizia: o que faço? Eu quero servir a Deus. E E então alguém chegou próximo dele e disse: você tem que ser firme. Chegou o momento de você tomar uma decisão pela cruz. Ou você morre, ou vai continuar escravo. A nossa libertação sempre está na cruz. E quando você consegue passar pela cruz, você experimenta a vida ressuscitada. Falamos do poder da vida de ressurreição de Jesus, mas não queremos passar pela cruz. Choramos por motivos errados. Oramos por motivos errados. Nos associamos a pessoas que possuem motivos errados. E de repente, Deus coloca diante de nós a cruz. E do outro lado está o caminho largo. Escolha. Nós éramos como a Palestina. E foi na Palestina que Salomão construiu o templo. E todos ouviriam falar da grandeza de Deus, e iriam conhecer o templo e a riqueza de Salomão. E Salomão, na sua oração, diz: Senhor, cuida dos estrangeiros quando vierem aqui e ouvirem falar da tua glória, da tua grandeza. Ele intercedeu até por eles. E nós éramos como a Palestina. E o Espírito Santo nos transformou no templo de Deus, para que nós expressemos a grandeza dele. Produzamos frutos que alegram o coração do Pai. Pois nós sabemos que sem a ação do Espírito Santo, nós somos como terra morta, infectada, desolada, infrutífera, amaldiçoada, criadora de problemas e longe da vida e da verdade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos mantenha na sua verdade, que é Cristo Jesus. Vivendo nele e para ele, a nossa terra prometida, porque Jesus é a nossa terra prometida, é que provaremos ser o povo que pertence a Deus. E então, sempre que orarmos humildemente, segundo a sua vontade e objetivos, ele nos ouvirá dos céus. Que Deus nos abençoe.